grande algazarra. Passei o dia enchendo a cara de bombeirinho e dando tiro de sal na bunda de vagabundo. Conheci duas senhoras de tromba e comi mais rosquinha que o Morgado no Krispy Kreme. Alguém controla esse gordo, ele vai explodir. Passei mais tempo no mato que o virgão abandonado em Curitiba. Logo em Curitiba, nem o Trump me achou. Foi só pau no gato. Agora eu vou nessa porque vai rolar uma recepção da pesada na casa do Manuel Carlos. Agora vai o marombeiro que tem o cabelo de boneca. É contigo, Cariani.
Primeiramente, é uma honra estar aqui.
Boa, Cariani.
Grande, obrigado.
Glorioso por ter vindo.
Obrigado pela sua participação.
Eu estou muito feliz, cara. Estou muito feliz, de verdade. Estou muito feliz de estar aqui. E, Emílio, eu queria dizer que a sua voz me dá um tesão inexplicável. Eu tenho...
Maurício.
Eu tenho calafrios. Meu mamilo fica bem duro quando eu escuto você falando. E, cara, eu queria dizer que as minhas férias foram maravilhosas. Eu curti muito numa casa bem longe da família. Família é problema, cara. Fiquei só analisando homens de sunga. Treinei muito glúteo. Sim. E o glúteo tá fibrado. E o Júlio adora, cara. E falando disso, o carnaval tá chegando. Vou aproveitar o carnaval. Milton Cunha me chamou pra desfilar na Mangueira. Prepararei o Cariani com uma roupa belíssima. Obrigado a todos pelo convite. Eu tô muito honrado de estar aqui. Amo vocês.
Muito bem.
Cariani na Mangueira. Boa, Cariani.
Exatamente, exatamente. Esse é o Igor, todo mundo conhece.
Grande
o
Igor.
Talentosíssimo.
Talentosíssimo.
Sabor,
aqui,
talento.
Participando. Sabor. Presença especial hoje aqui no programa Pânico. Você tem seu show?
Tem agenda. Suas redes sociais.
Redes sociais,
Instagram, arroba Igor Guedes Oficial. Tem no YouTube também, mesmo nome. TikTok também. E sexta-feira agora, dia 30, eu estou em Fortaleza, com meu show de stand-up Fragmentado. E sábado, em Mossoró.
Boa!
Vocês sabem o Mossoró?
Mossoró.
Simpla.
É isso aí. Mossoró. ingressosimpla.com.
Boa!
Que você vai ter a participação aí do nosso... Os shows do nosso querido Igor Guedes, conhecido como Igor Fira.
Boa!
Um sucesso nas redes sociais.
Sucesso.
Muito bem, como vocês estão vendo, estamos aqui com...
Chique, hein? Cara nova.
Com um cenário novo.
Estrutura de cinema.
O cenário é novo, as ideias são antiquíssimas.
Piadas, então.
As piadas velhas. Não espere muita coisa.
Não.
Tá bom?
Já tem cenário.
É, já decepcionei muita gente.
Cenário é inovação.
Já te damos esse cenário fantástico. Porém, temos algo diferente nesse ano.
Opa,
que vai iniciar.
Na temporada.
Que é algo que a gente sempre... Não deu muita importância.
É verdade.
Mas agora ele vai ser a figura principal.
Opa,
desse programa. Isso. E nós os convidaremos para estar aqui neste trono. Senhoras e senhores. Sua Majestade, a audiência.
Diretamente da bela cidade de Linz para o Pânico. Um dentista, um educador físico e, principalmente, um fã desse programa insano. Nossa audiência, a Majestade Paulo Farina.
Aí está o Paulo Farina. Tudo bem, Paulo?
Que elegante.
Você tem o direito de falar 10 segundos.
O que você quiser. Apenas.
O que você quiser.
Muito obrigado.
Só tem relógio na tela, 10 segundos.
Muito obrigado. Estou lisonjeado de estar aqui no programa. Sou ouvinte desde que eu me conheço por gente. Na minha cidade não tinha Jovem Pan, então eu tinha que subir no morro para pegar da cidade vizinha a Jovem Pan, e desde que lançou na TV também eu sou um telespectador. Obrigado pela oportunidade.
Falou aí bem. Está, já falou.
Falou bonito.
Terminou a sua participação nesse programa.
Obrigado.
Encerramos esse quadro, que é uma homenagem a você. Que é o
sensacional.
Nosso.
Mas ele fica um pouquinho.
Fica fantasiado aí até as 5.
Deixa eu falar sério agora com vocês, porque é o seguinte. É o seguinte. Estamos na TV aberta.
Opa!
Sim.
Olá!
Você sabe o que é uma TV aberta? É uma TV comum.
Tá. Sim.
É uma TV normal.
Sim.
Dessas TVs que você vê aí na... Deixa eu ligar aqui. Isso, exatamente. É uma TV comum, como essa TV. Uma
normal.
Uma Philco bem antiga.
Sim. É.
Nós fizemos questão. Não, eu fiz questão de trazer uma TV bem velha para mostrar para vocês que pega onde é que nós estamos agora. E é uma oportunidade de você, porque a gente estava na TV fechada, estamos nas redes sociais, estamos no YouTube, toda essa tecnologia, e agora a gente também está na TV aberta, abrangendo muita gente.
Olá.
Em São Paulo. Em Campinas e temos Cuiabá. Uma outra praça que eu informo para
você. Cuiabá.
Mas como é que funciona? Primeiro você espera a inicialização e ela está aqui, ó. É um canal que entrou. Como é que você vai funcionar? No controle remoto, você coloca canal 51.
Certo.
Que é esse canal que a gente está em São Paulo. É isso, né, professor? Você que estudou.
Pelo que eu entendi, é só fazer isso que você já vai sintonizar.
Exatamente.
A Jovem Pan.
Você vai colocar o canal 51.
Olá. Apareceu.
Como se fosse uma mágica.
Olha. Legal.
Você tem o canal 51.
Dá um tchauzinho.
A TV aberta é uma TV que você não paga nada. A gente estava no cabo, não certo. É? O cabo você tem que pagar, que é uma TV fechada. E agora a gente está na TV aberta. Então, de qualquer TV, você que está em São Paulo, você que está em Campinas, e brevemente a gente vai estar no Brasil inteiro, a gente tem agora a TV aberta.
Pô, que legal. Bom, parabéns ao grupo. Aqui.
Parabéns.
Parabéns à Jovem Pan.
Fiz questão aqui de trazer uma TV para mostrar para a TV. Olha aqui, ó, você muda. Olha que sensacional. Ó. Tem canal
53.
Tem um monte de canal. Tem Globo. Estamos lá no mesmo.
Mas a nossa é que pega.
A Globo pega.
A nossa
mal.
É a melhor.
É, a nossa é a melhor, sem dúvida.
Ó, muito sem sinal.
Canal 3.
Olha
lá. Canal 5, Globo. Sem sinal.
Olha lá.
Ah, não, entrou.
Olha aí,
o Beira.
Belo que entrou.
Globeleza.
Globeleza.
Olha lá, tom maior.
Carnaval 2026.
Chico então... Xavier nas entrelinhas da alma.
Temos aqui o canal que eu não sei qual é.
Palavra Amiga.
Parece.
O Calvão.
Alô, você.
Canal 11.
Olha, o resto pega mal, hein?
É um bom sinal.
Só e a gente, vem. Então, para você sintonizar, é o 51, que é o canal da TV Jovem Pan. Agora é TV Jovem Pan, canal 51.
Boa! Tá bom. Chique, mas bacana a iniciativa. Estamos na TV aberta, chegamos
e
lá.
E continuamos no YouTube, continuamos nas
redes. Multiplataformas.
E continuamos nas plataformas também, evidentemente. Por que não?
TikTok e
Omnichannel.
Muito bem. Dito isso, vamos tocar um programinha.
Vamos.
Ah, certo?
Zé da Manga? Zé da Manga tá aí.
Mas é isso?
É isso?
É isso?
Ou só isso? Podia ir embora agora também, é só um aperitivo.
É, né? Um teaser.
Amanhã a gente volta.
Agora nós vamos falar com ele.
Ele.
Filmes. Séries.
Opa!
Por que não?
Homens que passaram o Réveillon mordendo uma fronha branca em busca de paz e amor. É hora da Linhagem Geek com Homem-Aranha com corpinho de merendeira, o nosso André Alba.
É legal.
Olá. Ah, eu tinha esquecido. Oi. Eu tinha esquecido.
Oi. Ah, Zé da Manga.
Obrigado por isso, Reginaldo. Uhul. Réveillon em Santos foi muito. Feliz Ano Novo, Zé da Manga. E é legal quando é em grito, de longe.
Nossa, entendeu? Que isso sensacional.
Muito obrigado por isso, Reginaldo, mais uma vez. Bom, nós tivemos recentemente, né? Não tão recente, mas tivemos o Globo de Ouro.
Boa.
Opa.
E a minha principal notícia é, não tem como ser diferente, que é sobre ele, sobre o nosso querido Wagner Moura.
Opa,
ele
Vaguinho.
Ele tá impossível. Ele ganhou o Globo de Ouro, né? Ele foi melhor ator. Não foi nem a questão de melhor ator de filme internacional. Foi melhor ator ali. É, eu acho que não foi merecido. Acho que é bem aquém. Ele é um ator talentoso, mas longe de ser um papel gigante. Mas ele acabou ganhando o Globo de Ouro. E o Agente Secreto, ele tem indicações para o Oscar, que vai acontecer dia 15 de março, né? O Agente Secreto, ele vai concorrer a melhor filme internacional, melhor ator, que é o Wagner Moura, e melhor escalação de elenco.
Boa!
Provavelmente o Wagner Moura deve ganhar o Oscar, porque
cê é acha?
Aquela dobradinha, né? Às vezes quem ganha no Globo de Ouro acaba ganhando no Oscar também e vice-versa. Às vezes, lógico que tem uma exceção.
Sim.
Mas o Marty Supreme, eu não sei se vocês já assistiram, que é do Timothée Chalamet, que é um moleque que faz Duna e outros filmes, é bem melhor que Wagner Moura. Os outros, Sonho de Trem, eu tive que assistir muitos filmes e tá bem fraco esse ano, em relação à qualidade de filme e tudo mais. E é lógico que tem um lobby gigantesco pro Wagner Moura ganhar.
Aí o Oscar. Tá falando isso porque o senhor tem inveja do Wagner Moura, quero deixar claro aqui.
Não tenho, eu
tá
acho ele.
Querendo boicotar o cara,
eu acho
mas ele deu um discurso lacrador.
Ele é. Assim, eu separei um trecho de uma entrevista dele, porque assim, ele faz bem o papel da propaganda, né? Qualquer entrevista que ele faça, o Wagner Moura, ele vai lembrar daquele período tortuoso de 2018 a 2022. Ele sempre vai lembrar disso. E eu peguei um trecho que exemplifica, né, o que a maioria desses atores que tem que cumprir essa agenda política fazem. É o primeiro vídeo que eu mandei pro Bernardão do Wagner Moura, que tá sendo muito homenageado, né? Tá sendo... Foi acolhido. Bernardo. Foi muito acolhido lá em Hollywood.
O filme é ruim, hein?
É ruim.
Vocês já assistiram o filme? Porque posso falar?
O filme. O filme. E olha que eu gosto de filme. Eu gosto de filme contemplativo.
Olha que você gosta de filme ruim.
Não. Eu gosto de filme contemplativo. É. E esse
você
é um
assistiu,
filme...
Emílio?
Eu assisti. Assisti. É lento. Deve você dar uma dormida, dorme umas três vezes e você assiste inteiro. E eu gosto de filme iraniano, filme europeu, contemplativo e tal. Sim. E esse ele tenta ser contemplativo.
É arrastado.
Só que ele não vai do nada ao lugar nenhum.
Ele não engrena.
Não pega.
A senhorinha lá salvou o filme, bicho.
A Sebastiana
salva o filme.
Eu peguei um trecho dele, pra você ver que prática, porque eu preciso acompanhar as entrevistas do Wagner Moura, né? Então pode jogar aí, o meu querido Bernardo.
Tanto tempo sem fazer um filme em português, são várias. Uma, eu dirigi Marighella. A outra foi a pandemia. A outra foi Bolsonaro. Porque durante o governo Bolsonaro não havia cinema, não havia nada no Brasil. Ele destruiu a indústria de a produção cultural cinematográfica. O cinema no Brasil. Não havia.
Então, entre Zuzu, entre 2018 e 22 existia cinema.
Pô, não, e o filme do Claudinho Buchecha?
O filme do Mussum.
O cara esqueceu, meu.
Filme do Mamona. O cinema tava tudo fechado ali. E quando o Bolsonaro entrou, ele falou: acabou com o cinema. Aí acabou todo o cinema. Mas é pra vocês terem uma ideia de que essas entrevistas que o Wagner Moura dá, ele dá lá fora. E acaba fazendo aquela propaganda pra quem é de fora do Brasil, né? Quem é de fora do Brasil pensa: nossa, deve ter sido
muito difícil.
Todos os cinemas foram fechados pela polícia, a Polícia Federal. Então, esse é o tipo de propaganda que ele vem falando. Enche o saco, mas eu acho que, como a boa parte da academia é do lado do Wagner Moura, ideologicamente, então ele deve ganhar a premiação. Porque é um saco, e é por isso que a premiação está cada vez mais distante do público, porque não é o filme, é a mensagem que o filme tem. Se o filme tem uma mensagem que tem a maioria ali das pessoas que corroboram com ela, da academia, dos que votam e tudo mais, aí vai ganhar. Então, se numa premiação, ô Sammy, que você tem dois filmes artísticos e quatro que tenham mensagem política, vai ganhar o da mensagem política.
Ideológico.
Tá,
a gente tem visto isso no Oscar já faz dois, desde a pandemia, né? Eu acho.
Já, mas ainda continua, né? Com o Globo de Ouro.
Mas, meu, você acha que ele vai concorrer com os caras? Leonardo DiCaprio, quem que tá?
Não, ele já ganhou do Leonardo DiCaprio.
No Globo de Ouro, tô falando Oscar.
No Oscar, esse menino...
O Timothée Chalamet.
O Timothée é bem cotado. E o Leonardo DiCaprio ainda estão na frente.
Sim. Então.
Mas ele
tá falando do cálculo das
estatísticas.
As apostas furadas.
Do banco de apostas.
Esse filme.
Você sabe que tem um brasileiro concorrendo ao Oscar.
Fotografia, né?
Que é o diretor de fotografia daquele filme.
Eu falei isso aqui, que a fotografia desse filme era a melhor coisa que eu já tinha visto nesses últimos anos.
É brasileiro também,
Sirati. Ninguém fala, cara. O diretor de fotografia do...
Do Sirati?
Do trem lá.
Sonhos de Trem.
Sonhos de Trem.
Não, Sonhos de Trem é muito melhor que Wagner Moura e não ganhou absolutamente nada. Mas é muito melhor. Sonhos de Trem, a gente falou aqui. Tem na Netflix, se você quiser assistir.
É bom.
É muito melhor, muito melhor.
Mas, ó, eu me lembrei, vocês viram o documentário, o especial, na verdade, do Gervais, do final do ano, que chama Mortalidade. Sim, ele fala que as pessoas têm que parar de achar que ator, atriz...
É isso aí.
Que eles não vivem um mundo muito diferente. Exatamente. Da maioria das pessoas. É o cara que vai dirigir o que você tem que pensar, o que você tem que fazer. O cara tem uma habilidade pra fazer filme. Mas isso não significa que ele tem uma visão. Exato. Clara do mundo. E as pessoas estão confundindo isso.
Sim.
E o Gervais critica muito.
Falou, não vai fazer discurso político na hora que você receber o prêmio.
Não, porque você não sabe.
Pega seu troféuzinho e vaza.
Mas... O Wagner Moura está concorrendo ao Oscar e vai estar no Star Wars.
Né?
E vai estar no Star Wars.
O Alba já veio com polêmica.
O Wagner Moura vai estar no Star Wars.
Você gosta dessas pautinhas, né?
Alba, de verdade, mano. 15 minutos de programa, você já está com uma polêmica.
Falou já da Disney, do Wagner
Moura. Pelo amor de Deus, já acabou com a Disney.
E o Superman de 2028?
Zé da Manga! Então eu vou pular o Wagner Moura, então. Mas tem também uma outra polêmica, que é o diretor de Sirat. Você assistiu Sirat, Emílio?
Assisti.
O que você achou?
Sirat?
Sirat?
Que é do desenho. Certo,
isso,
lá, né?
Que tem as minas.
Isso, da balada.
E o cara tá procurando a filha.
Isso, ele tá procurando a filha, vai com...
Isso.
É o Sammy procurando a filha do... Vou falar aqui.
Ele deu uma declaração. Ele deu uma...
Já começou.
Começou o bullying.
Né?
Qualquer buraco
Sammy fez uma
participação. Eu fiz um lindo trabalho nas redes sociais.
Ele tá impossível, hein?
Mas eu fumei maconha.
Tá sorridente.
Ele tá cobrindo enchente agora.
Ele tá impossível, senhor Coreia. Agora,
o rei do temaki
o rei do Ligue.
O rei do Hashi.
O que mais?
O diretor do Sirat, Emílio, ele fez uma provocação, né? Que ele disse da questão da premiação. Ele tem um belo cabelo. Ele tem um bom cabelo. Ele disse o seguinte, abre aspas pra ele, né? Há muitos brasileiros na academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Nacionalistas. Acho que se os brasileiros submetessem um sapato ao Oscar, todos votariam nele. Ele fez uma crítica aqui do filme do Wagner Moura, que ele tá indicado para várias categorias e ele remete à quantidade de brasileiros que tem ali na academia. Mas não são tantos brasileiros que tem na academia. Entendeu? Eu acho que ele tá um pouco enciumado com as grandes nomeações que o filme brasileiro tiveram e dos últimos tempos, né? Porque os filmes brasileiros, eles têm ali tido bastante destaque nas nomeações. Não pegou bem, aí o brasileiro fez o que ele faz de melhor. Foram no Instagram dele.
Encheram o saco.
40 mil comentários.
Falaram que ele usa peruca.
Ele tem uma certa razão. O brasileiro tende a ser um pouco clubista, mas isso não tem problema. Não tem problema você torcer pra quem...
A gente não tá acostumado.
É lógico.
Uma nomeação.
Oscar, irmão.
É lógico. Então, mas é o que teve das últimas polêmicas. E eu vou pular essa aqui, meu querido Bernardo. E eu vou acionar o Sammy.
Opa!
Por quê?
Opa!
Por quê? Porque, Sammy, é o seguinte.
Diga.
A Netflix ofereceu 82,7 bilhões em dinheiro para comprar a Warner.
Isso. Né?
Essa novela se estende, a Paramount já tá entrando na justiça, porque existe um plano ali, um problema de monopólio de mercado, e a Paramount fala que a Netflix não pode comprar a Warner. Em outra partida, os acionistas da Warner falaram, não, a gente quer vender para a Netflix.
Sim.
Então, pelo que parece, em dinheiro. Como é que faz essa transação aí, Sérgio?
Vai o Pix.
Não,
mas existe uma coisa que é a seguinte, Albert. Tem essa notícia, né, tem se repercutido, porque a Netflix tinha feito uma outra proposta, que tinha ações. Inclusive, ela vai se endividar para fazer essa compra.
Sim.
Mas para ter um streaming forte, você precisa de duas coisas. Tecnologia, para distribuir, para carregar rápido, para ter um algoritmo que indique filmes que você gosta. Então... Isso é um ponto, e outro ponto é você ter conteúdo. E aí você tem uma super economia de escala. Quando você tem muito dinheiro, você consegue criar um software muito mais potente, um conteúdo muito maior. Não dá pra você falar assim, ó, vamos criar eu, você, um streamer. A gente não vai ter bala.
E a Netflix passou 300 milhões de assinantes.
E isso é um monopólio, ou pelo menos um oligopólio natural. Você vai ter, essa indústria caminha para você ter alguns players.
Certo.
Eu não acho que você ainda tenha a Disney, você ainda tenha a Amazon, você ainda tenha a Apple. Eu não acho que o CAD lá americano, que é quem vê a concorrência, vai vetar. E você, como dono da Warner, você pode escolher para quem você quer vender. É a mesma coisa quando fizeram uma proposta por linhagem.
Sim.
Você escolhe a proposta que você vai querer. Então,
dois bilhetes
eu acho que vai ser bom. Uma certa concentração é natural desse mercado.
Sim.
E tá caminhando para isso. Caminhando para isso.
Porque a HBO, ela seria aglutinada na Netflix. Então, porque a HBO, ela tem acho que mais de 80% dos títulos da Warner, né? Então, a Netflix se tornaria um gigante muito difícil de bater. Mas essa negociação deve ser concluída ainda neste semestre, Emilio.
Boa. Muito bem. Oh, é isso, tá por enquanto.
Por enquanto é isso.
Uma bela resumida.
A gente vai avisando.
O cinema.
Agora nós vamos a ele.
Quem?
Ele continua o repórter mais recalchutado do Brasil. Conhecido em Taipas agora como o Pitelzinho. Aí está Fufu, o herói do Brasil.
Lindo! Que saudade de vocês, meus irmãos da vida. Tô com muita saudade de vocês, muita saudade mesmo. Graças a Deus essa saudade estamos matando hoje. Muito bom revê-los, amigos e irmãos da minha vida. Emílio, com um cenário novo, esta que era a Cracolândia da Paulista, do Trianon, agora está muito mais bonito. Aproveitando este ensejo, a pauta hoje é o seguinte, Emílio. Só se falam em dois personagens, tá? O Pinguim Solitário e o Nicolas das Multidões. Cada um em busca de uma mudança, fazendo a sua caminhada. Como disse no texto, o Pinguim Solitário, o Nicolas, arrastando multidões. Então a gente quer saber, na caminhada da vida, naquele passo para a sua própria mudança, quem é você? Aquele que vai sozinho ou espera alguém a organizar esta massa e vai atrás no comboio? Então a gente quer saber, assim, entre linhas e direto, você faz a sua própria caminhada para a mudança ou espera que alguém tome essa atitude e aí você vai atrás? Essa será a pauta deste primeiro dia deste ano mágico para nós, Emilhão.
Muito bem.
Animado.
Uma pauta filosófica, meu querido.
É verdade.
Então quer dizer, quem é você na fila do pão?
É pertente.
É o cara que tá na frente.
A caminhada da mudança da vida.
Você vai no embalo ou você puxa? Eu normalmente puxo a carroça. Você sabe quem puxa a carroça. É. Você não sabe, né?
Burro forte.
É isso aí.
Que isso.
Né, o Fufu? Tá bonito, hein, Fufu?
Ó. Oh.
Tá fazendo os procedimentos lá?
É impossível. Bonito é você, ó.
Tudo direitinho? Ó.
Nem mexe a testa.
Exagerou, né?
Marcela Puglisi, amanhã vamos lá dar recalchutada. Meta de vida, um Samidana da vida.
Porra, meu, e esse cuidado. Queixinho também.
É isso?
Tá
Samidana tá impossível.
Né? Sam é a nossa rodada. Se
acompanhou. É o craque da rodada.
Sam é o craque da
rodada. Acaba logo. Só que o campeonato é muito curto.
Ele faz gol escondido.
Já entra o campeonato maior.
Mata-mata.
Já começa o programa, Saminho alerta.
Só no campeonato local.
Ô, Fuzil, essa rua aí é aquela que vai da Paulista até a São Carlos do Piau, não é? Aquele... Ficou bonito aí, né? Eles reformaram isso aí?
Exatamente, agora...
Tem como dar
rua
uma...
Rua das Flores. Alameda das Flores. Alameda das Flores agora.
Mas não tem flor,
meu. Ficou legal, né, Fufu?
Ficou, aqui ficou a passar. Aqui ainda, eu acho que isso aqui ainda é privado, né? Eu acho que os prédios aqui que deram essa modificada, mas é um acesso, porque você tinha que dar toda a volta no quarteirão. E antigamente era feio aqui, né? Com todo o respeito, as pessoas que aqui estavam não tinham muitas escolhas, mas era muito feio aqui. Agora não, tá bonitão aí, ó. Galera passando, indo almoçar, olhando, admirando o verde, né? A Paulista respira um pouco de oxigênio, né, Emilhão?
Muito bem. Meu. Então aí está o Fuzil, nesta tarde, começo da tarde aí, dessa segunda-feira. De São Paulo, ontem foi aniversário de São Paulo.
Exatamente.
É isso,
472
né? 472
anos.
472, né?
Aí, ó.
É isso aí. Muito
o
bem.
Bolo da cidade.
Exatamente. É isso aí, meu querido Fuzil, o herói do Brasil. E aí, Zuzi?
Como é que você tá?
Eu estou bem.
Que bom, que bom.
Estou bem, estive lá no Taiaia. Vai ser férias no Taiaia.
É um resort que é all inclusive.
Isso. É um resort Taiaia.
Muitos amigos chegam de helicóptero.
Por que não? Por que não?
Recebidos.
Passei assim num resort maravilhoso.
Piscina aquecida.
Não é?
Comer à vontade.
Que mais você quer?
Que mais você quer? Deu pra recarregar as baterias.
Claro.
Tá ai, ai,
ai. Tá e aí, quais serão as nossas atrações?
Olha, do programa de hoje? O primeiro programa de 2026 do programa Pânico. Claro. Porque teremos a presença muito especial do homem que emocionou o Brasil com a sua caminhada, o deputado federal Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira.
O andarilho
da nossa produção, mesmo porque o cara tava andando pra cacete, segundo a USP, tinham 18 mil pessoas. Putz. E segundo as imagens que a gente tem na
18
tela,
mil.
É o mesmo cálculo. 100 mil pessoas. É. Então, Samidana, você quase que é o homem coisa. Dos cálculos.
Que deu a imagem?
Ó, você pode reparar lá, obviamente, olha, que a gente separou.
Posso falar uma coisa pra você? Bota a imagem aí, se
vamos
for
contar.
Possível.
Tinha bastante gente. Bernardo, a turma que foi lá, junto com o Nicolas Ferreira.
Galerão.
Me coloca lá as imagens.
Põe na tela.
É, demora um pouco. Isso aí não. Entendeu? O estúdio é novo.
Sim, voltamos de
TV férias. Aberta, mas. Olha lá, ó.
Olha lá.
Tem a... Não, eu quero a do drone. Complicando a vida. Não,
mas se... Olha, dá imagens do drone. Olha isso, olha aí, cara. Que é isso? Olha,
então, segundo a análise da USP, aí tem 18 mil pessoas. Eu estava conversando com meu amigo Alba,
certo,
que mora na Mooca, nas sim, imediações ali do nosso querido Juventus.
Sim. Certo.
O campo do Juventus cabe 15 mil pessoas.
É isso aí.
O do Juventus.
Então é mais ou menos isso
não,
aí.
Não, é possível. Não tem como.
Calma aí, meu.
Não olha,
é mais ou menos o campo do Juventus que tinha lá. Isso. Você entendeu?
Eu entendi. É isso aí. Mas é, a turma faz a conta da forma como quiser.
É lógico.
Agora que ele mobilizou, né, e tem um engajamento gigantesco,
sim,
tem. E é o momento que ele tem uma frase. É Acorda Brasil.
Certo.
Está na hora do gigante acordar
acorda,
novamente.
Acorda, menina!
Vamos ver se acorda ou não, mesmo porque a gente tem tantas manifestações, principalmente do político, que está na rede social, Beta, e gosta de tirar selfie também,
claro,
do lado.
É uma excelente oportunidade.
É uma excelente oportunidade para você que é um pré-candidato. Mas a pauta nós temos. Ou acabou a corrupção no país, Samidana?
Acabou.
O Banco Master tá aí, por aí vai. Então você vai entender daqui a pouco o Nicolas Ferreira, uma exclusiva aqui do programa Pânico. O cara tá cansado, né?
Muito.
Você calculou quanto... Você viu que o Alba que gosta do
mulher,
Twitter,
né?
A turma gosta de falar que o Nicolas ficou num hotel de luxo.
É.
Que o cara não andou.
Se lascou,
que o raio, que não sei o que
tinha gente rezando pra ter raio.
Teve gente
rezando pra ter raio.
Rezou pro raio. A gente vai saber todos esses bastidores, que aliás é o assunto do momento, enquanto a gente busca aqui sempre a pauta, meu querido Igor Guedes, que tem sua participação também.
É isso aí, Bichoves.
É isso aí. Só pra te chamar também.
Só vamos nessa? Câmera.
Então, solte a vinheta. Opa. Continua.
Vinheta nova. Agradecer imensamente, né, nossa
lindo
equipe
trabalho.
Técnica, né? Delari, o nosso casadinho.
Videografia.
Os videografistas.
Videografistas
que fizeram esse trabalho fantástico. Bom, eu acho que a gente ainda discute muito o planeta hostil aqui no Brasil.
Sim.
Sempre a gente recebe aqui convidados fantásticos, como o nosso Molion.
Molion.
Molion é muito
professor.
Bom.
Muito
Molion,
bom.
Agora professor. Em Nova York, para quem Nova esteve York? Por lá, Nova nos York. Estados Unidos, não sei se vocês pegaram as imagens.
A beautiful place.
Frio, né? Donald Trump, você pegou... O inverno novaiorquino.
It is very cold right now. It's very sad what's going on.
Ele disse que é muito frio e é muito triste. A gente tem as imagens aqui. O resultado aí, infelizmente, tiveram algumas mortes. Deixou, né, aí a população, obviamente, né, com muito frio. E a gente está falando sem energia. Aquela história que a gente já sabe. Alguns estudantes também lá foram encontrados numa situação muito triste. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos... São vários imbróglios.
O quê?
Além do frio terrível, vocês devem acompanhar, o Albeta, ou o nosso Morgadão que está lá querendo residir, talvez, nos Estados Unidos, sabe que tem um problema imigratório.
Sim.
Gigante, que é o ICE, que rende muito na rede social. O Albeta deve ver no Twitter também. Tiveram algumas operações federais, principalmente em Minneapolis, que é uma região que teve um caso que teve várias manifestações. E aí, não sei se você acompanhou, meu querido Gueré.
O quê?
Que teve... o nome dele é Alex Pratt, que é um enfermeiro, né? Americano, foi baleado pelos agentes federais. E aí vira uma discussão também política.
Tinha muito... no Globo de Ouro. Eles estavam com uma abraçadeira a respeito desse assunto. O Mark Ruffalo, que é o nosso Hulk. Então... lógico. Isso acaba também virando uma pauta, obviamente, política.
É ideológica. De um lado, estão falando, né, que é para proteger, né, aquela porta-voz norte-americana da Casa Branca.
Caroline. Maravilhosa. Inclusive, um beijo para ela.
Ela dá uma escovada nos repórteres. Sim. Principalmente quando tem esse lado também, né? A turma gosta de dar uma lacrada, mas é uma discussão que está nos Estados Unidos, que tem gente morrendo, obviamente, e do outro lado é Minneapolis, o próprio governador criticou o Donald Trump, mas a gente não sabe o que vai acontecer com os Estados Unidos, que não tem só uma treta interna, tem várias tretas para serem resolvidas por lá.
Agora, se vocês me permitirem, porque a gente sempre gosta de mostrar as coisas também positivas que, nós temos, que nós temos aqui nesse país.
Sim. Opa. Sim.
Não sei se vocês se lembram do professor Molion, que esteve aqui no começo de dezembro, e ele antecipou esse frio todo.
Ah, é?
Nosso querido mestre, ele professor Molion.
Doutor.
Doutor.
Doutorado.
Chamado de negacionista climático.
É isso aí.
Ele é.
E temos a gravação, foi no começo, vocês separaram
de
o trechinho?
De dezembro.
Separou o trechinho?
Temos o trecho.
Então, Bernardo, vejam o que o professor falou no comecinho de dezembro sobre esse frio nos Estados Unidos. Roda aí, por favor.
Isso. E esse ano, provavelmente, nós vamos ter nos Estados Unidos e Canadá, vamos ter um inverno com mais neve. Como eu estava falando, esse terremoto que deu agora no dia 30 de julho, 8,8 na escala Richter, ele redistribuiu a água quente pelo Pacífico todo e tem água quente.
Aí mexe no clima.
Tem água quente próximo da costa americana, desde a Califórnia até lá em cima, no Canadá. E essa água quente vai evaporar.
Boa.
E vai produzir mais neve.
Boa.
Olá. Boa, professor.
Cravou.
Por favor.
Cravou.
Entrem. Me dá a rede social aí do professor Molion. É só botar ali. Entrem na rede social do professor Molion e parabenize-o.
Sim, boa. Impressionante.
Parabenize-o por essa informação que ele deu aqui no comecinho de dezembro. É arroba professor prof underline Molion. M-O-L-I-O-N. Professor Molion, nosso mestre.
Olha só,
mestre,
que legal, hein? Né? Que você
viu só?
Estados Unidos e Canadá, né?
Você viu só?
Não, o cara carimbou. Ele carimbou. Exatamente. Ó, Canadá e Estados Unidos. Sim. Vai fazer um frio terrível. Delari já fez um sinal pra você.
É um breakzinho?
Opa.
Como é que é agora?
Não, como é que... Não existe uma...
O TV Alberta também?
O Delari não muda.
Então nós vamos fazer um break agora.
É, VaptVupt.
Para a nossa rede de rádio. Muito obrigado, estamos de volta. Hoje aqui no Pânico teremos o Nicolas. Boa. Daqui a pouquinho o Nicolas conversando com a gente. Vai lá, Reginaldinho.
Quem tem dor persistente sabe o quanto ela incomoda. Para isso chegou uma solução definitiva. O novo Benpro é mais que um alívio, é um anti-inflamatório. Com ação 4 em 1, ele trata, age no local exato da dor, alivia e reduz o tempo de recuperação. Novo Benpro. A dor para, você continua.
Ao persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número 1 do Brasil.
Não nascemos para ficar parados. Vivemos em um mundo em constante transformação, faminto por conhecimento, por inovação e pelo excepcional. A NIL nasceu do reflexo desse potencial ilimitado para ser um propulsor de sonhos e aspirações. Alcance um mundo de oportunidades e seja protagonista na sua mudança. É hora de transformar sua vida. Acesse niucursos.com.br e comece sua trilha rumo ao novo.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o Pânico. Estamos de volta aqui depois das férias e já pensando nas próximas.
Carnaval, né? Claro. Carnaval é aí. Aliás,
que mais, Uzu?
Esse ano é um ano fantástico com feriados emendados.
Muito
então,
bom.
É aquele que você pega na quinta e vai embora até segunda-feira.
Até a outra.
Meu querido Guerezão. Vamos lá? Ah, outra coisa que eu queria falar para vocês. Existe também uma tensão agora no Irã.
Irã,
que ninguém na Paulista que faz o protesto, né? A turma
claro.
Aqui da USP, inclusive, que gosta de defender, né, as causas das mulheres. Ninguém está falando o que está acontecendo no Irã. Muita gente está morrendo, né? Protesto contra o regime que a gente conhece, o Iatolá, que é uma teocracia, onde a gente tem Deus no comando junto com a política, a mistura toda é muito difícil. Então agora muita manifestação, 43 mil mortes, ninguém está falando muito, eu estou vendo nos consórcios midiáticos. E a gente quer saber o que vai acontecer com o Irã. Será que cai o regime? Será?
Tem uma manifestação muito grande lá.
Né? É um país que você que gosta do cinema iraniano, com a cultura fantástica, desde 1979, depois que entraram os iatolás, a gente sabe que fechou, né, o regime, as mulheres sofrem, as burcas, toda a relação que a gente já tem, que não é um país...
E diz que é a molecada, né?
É a molecada.
Você sabe
é.
Que aconteceu uma coisa interessantíssima. De novo, né, estão tendo vários protestos pelo mundo por causa da geração Z, né, que usa o recurso da internet, que é muito forte. E a, me parece, Albeta, até que tem iniciativas do Elon Musk de liberar a internet lá no Irã, como ele já fez lá na Ucrânia, para a turma conseguir se manifestar. Tem um problema político e tem um problema econômico também no Irã. Não sei se... Sabe se acompanhou alguma coisa no Irã? Ficou mais...
Pouco.
Mais curtindo, mais assim.
Curtindo, alimentando o viadinho.
Ele ficou nas férias. Ele ficou vendo...
Muita selfie com...
Fiquei preocupado. Pouco,
ele ficou preocupado com o Irã.
Ficou
preocupado com ela. Papelão.
Enquanto o bicho tá pegando no Irã, o Sammy tava com os viados no Japão.
Lá com o viadinho.
Homenagem aos meus amigos aqui.
Tava dando ideia.
Mas
é da família Zuckerman esse aí.
Esse porra,
meu. Ele é conhecido lá no
Higienópolis.
Esse é fumou uma coisa.
É isso aí.
Bom, mas vamos ver se os Estados Unidos vai entrar ou não. Porque eu não sou um cara que
gosta. Você também não viu nada pelo que eu
não
vi. Você tá jogando pra todo mundo aí.
O clima tá
menos tá jogando pra todo
mundo. O Igor é um cara que entende muito do Irã.
Ele,
né,
perdeu
Igor?
O voo e agora tá.
Falando sério, você acha que vai ter uma intervenção norte-americana no Irã? Porque a gente sabe que, segundo as informações dos Estados Unidos...
Oh, ele tem que resolver o problema lá em Minneapolis, lá que tá saindo na rua, lá quebrando tudo, né?
Exato.
Tá complicado lá a situação do
Mas
Trump
Mas pode
também,
ter
não
uma
é?
Intervenção Sim. militar americana. O Trump, né, ele precisa de pautas. Pegou o Maduro, o Irã também é aquela história do Oriente Médio, que a gente já tem Israel, todo aquele clima que a gente já viu de guerra. Pode ser mais uma pauta pela baixa popularidade. Vamos aguardar isso, querido Delário.
Ó. Oh. Muito bem. E agora, vamos para ele?
Opa,
ele que aqui está. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Por quê? Porque, afinal de contas,
o homem do
estamos começando o ano novo, não é isso? Estamos começando 26. Todo mundo vem com aquele papo, né, quando começa o ano, que é ano novo, promessa de academia, promessa de ganhar dinheiro, mas quem está aqui hoje não vive de promessas, não é isso? Ele vive de resultados. Aqui está o homem da mobilidade, Zuzu. Quem é ele?
Olha, você falou de um homem, eu vou te falar uma coisa. O cara está por trás da maior rede de locação de franquias de motos do nosso país. O nome dele é Felipe Félix. Pode aplaudir, por favor, porque se tem um empreendedor brasileiro que está fazendo o mercado se movimentar, é ele. E eu gosto, sempre quando a gente traz um programa, né? É oportunidade. E ele tem uma bomba nesse programa para você que perdeu alguma oportunidade em 25, em 26, a oportunidade está aqui.
Obrigado, obrigado, Emílio, obrigado, Zuckerman. De verdade. É sempre uma honra estar aqui com vocês. E o cenário é o seguinte: nós tivemos grandes empresas de delivery que chegaram no Brasil no final do ano passado. Nós fizemos um grande evento há quase uma semana atrás, chamado Loca Agora Summit, para a gente começar o 2026. E a gente fez uma super condição, porque hoje uma dor do nosso franqueado, que ele não tinha nem uma hora por dia para tomar conta. E a gente montou um produto onde a Loca Agora e as empresas de delivery vão pagar o aluguel para o franqueado e depois sublocar a moto. Um produto incrível, o pessoal aproveitou bastante.
É novidade.
Opa, novidade.
Como é que funciona?
Então, esse produto chama Loca Agora Superlocada. Antigamente, os nossos franqueados, eles trabalhavam ali uma hora ou duas horas por dia para contar os aluguéis, receber os aluguéis do motoboy, conferir as multas. E nós lançamos um produto em uma praça que é Belém do Pará, onde nós vamos pagar o aluguel para o franqueado da moto e vamos sublocar essa moto para o motoboy, para não ter nenhum elo entre franqueado e motoboy. Então,
Eu não perco mais o tempo de ficar...
Exatamente. Agora não precisa nem de uma hora.
Você facilitou mais para
aquela bucha.
Entendi.
Isso. É um produto... que vai ser uma parceria com uma empresa de delivery. Então a gente fez esse evento, mas como a gente vendeu mais de 240 franquias pelo Pânico, quase 3 mil motos pelo Pânico, a gente vai estender uma semana para a nossa audiência aqui, para unicamente essa semana desse produto também.
Boa.
Uma oportunidade.
Boa.
Aliás, eu estava vendo, né? Tem muita notícia que eu acho que esse é o ano do delivery no Brasil, né? As empresas chinesas chegaram, como você colocou aqui. Quantas empresas chinesas já estão, duas, né, de delivery, além de iFood, Rappi, que a gente conhece, vai mudar agora, porque demanda tem.
Muita demanda, chegou a maior que é aqui, também chegou outras. Só neste ano a gente estima que o mercado de aluguel de moto vai precisar de quase 600 mil novas motos no Brasil para aguentar toda a demanda. Por isso que a gente está fazendo essa condição, né? Porque a gente vai precisar de muita moto para aluguel.
Legal.
E o... Isso aqui é o que eu quero saber.
Eu quero saber. A gente tem muitos boletos.
Muitos boletos. Primeiro. E agora esse PTU aqui do prefeito.
Já aumentou, viu?
Porra, eu sei que já aumentou.
Nós vamos fazer
vamos fazer um preço camarada.
Oportunidade.
Que é uma oportunidade aqui para a nossa audiência.
Nós vamos fazer uma live hoje para falar desse produto, onde a Loki agora vai pagar o aluguel da moto ao invés do motoboy. E vamos dar um descontaço na taxa de franquia de quase R$5.000 e um desconto também na moto. A live vai ser 19 horas. Nós temos uma equipe agora que vai anotar o nome de todo mundo. Tá? O nosso site tá aí na tela com o QR Code. E vai ser desconto na taxa, desconto na moto e essa garantia que nós vamos alugar, né? Nós vamos pagar todo mês o aluguel para o franqueado.
É o seguinte, você que está nos acompanhando, porque ele falou que vai ser em Belém do Pará. Só que é o seguinte, você de qualquer lugar do mundo, você pode participar. Tem muita gente nos Estados Unidos, na Europa, que ganha o dinheiro lá e investe aqui. Exatamente. Porque é um negócio muito bom e você não tem tanta... Não é como uma franquia do McDonald's, por exemplo, você tem que ir lá, ficar de gerente e tal. Uhum. É um esquema que funciona e tem uma grande oportunidade para frente, porque você está vendo aí que o delivery é a grande jogada. E ele faz o esquema com as motos. E você, se tiver sobrando uma graninha, quiser entrar no negócio, você tem a oportunidade de conhecer mais, porque ele faz uma live hoje, no final da tarde. Agora a gente está explicando para você e parece um pouco complicado para entender. Certo. Mas você, ouvindo essa live, você acompanhando essa live, você vai entender e vai tirar todas as suas dúvidas. Então o que a gente quer é que você agora acesse lá, se tiver, claro, com essa vontade, você acessa agora que ele vai registrar e você vai acompanhar tudo direitinho. Exatamente. Porque realmente ele tem muitas opções para você dentro do Loca Agora, né?
Não, exatamente. Então hoje nós vamos fazer, nosso franqueado ele vai comprar as motos, a gente vai garantir os aluguéis. Hoje, por exemplo, 10 motos, o cara vai pagar R$200.000 em todos os veículos e tem um aluguel ali de quase R$10.000. Então o rendimento é muito bom porque o delivery está voando, o motoboy também está ganhando dinheiro. Nosso site especial é o panico.lockagorafranquias.com.br. Tem um QR Code para quem tá vendo na tela. Nossa equipe vai fazer uma consultoria para você, se você pode ser franqueado, se você tem realmente esse valor disponível. A consultoria é gratuita e vem para o mercado de aluguel de motos, que esse ano vai ser o nosso ano.
Boa! Muito legal. Então entra lá, pode ser pelo QR Code, ou então, se você não está no QR Code, você que está acompanhando aí pelo rádio, é
panico.lockagorafranquias.com.br.
Tá aí. Muito bem.
Legal.
É isso,
obrigado, amigo. É isso, obrigado, aí, Zú. É legal, olha, só vou convidar, porque no começo do ano você fez um live que chama o Summit, né? Isso. Que teve muita gente. E lá é uma oportunidade, é uma aula que o Felipe dá. Pra quem tem a vontade de ter uma franquia, você tem a oportunidade de deixar tudo bem destrinchado, como é que funciona pra você abrir a sua primeira, quanto tempo demora pra ter o retorno.
Exatamente.
Né? Tem muita gente que quer saber da parte mais burocrática, sim, como tem, sim, muito, né?
Muito.
Por que cresceu? Exatamente. As pessoas têm dúvida em relação a muita coisa. Entra às 19 horas que você vai ter a oportunidade de ter aqui a do Loca Agora.
Deixa eu uma curiosidade aqui. Você tem, por exemplo, tem franqueado nos Estados Unidos? Onde mais tem?
Tem nos Estados Unidos quase mais de 100 franqueados. Nós temos também em Londres, principalmente no Japão. Todos os brasileiros que estão ganhando dinheiro valorizado, eles ganham dinheiro valorizado
e compram
em real. É. E aqui a rentabilidade do Brasil é uma das maiores do mundo. O fato só curioso, Emílio, que teve um ouvinte do Pânico que virou franqueado nosso, comprou 20 motos, começou a ganhar dinheiro e ele fez uma coisa que eu achei meio loucura na época. Ele abriu em Caracas, na Venezuela, e nós estamos bombando. Faz 3 meses que inauguramos lá em Caracas através desse franqueado ouvinte do Pânico. No início eu achei uma loucura e hoje tem 200 motos alugando. Foi a primeira loja internacional, foi por causa do Pânico.
Em Caracas.
Legal. Ele abriu, ele assumiu a responsabilidade, conhecia a região lá e foi um sucesso. Foi inauguração faz 3 meses, muito bom também.
Pô, legal.
Sacado.
Bom, então entra lá. Mais uma vez vou repetir aqui, é panico.lockagorafranquias.com.br ou então pelo QR Code, é fácil para você.
Show.
Entra lá hoje, você que vai estar, né?
Eu vou estar lá, 7 horas.
Aí você tira todas as suas
dúvidas.
Muito boa. Dito obrigado, isso... Gente.
História muito legal de vida.
Eu vou fazer um break agora.
Parabéns, velho.
É o break do Reginaldinho. Vai lá, Reginaldinho. Pronto.
A maior liquidação do ano continua nas Lojas 100. Samsung Galaxy A26 5G. Circule para pesquisar. Câmera com inteligência artificial. Resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, são R$ 1.998 à vista. Ou 10 de R$ 199,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Moto G05, memória de 256 GB. Câmera de 50 megapixels e bateria de longa duração. Nas Lojas 100, são R$ 898 à vista. Ou 10 de R$ 89,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Mais uma vez, como sempre, sensacional!
Todo dia, all the hits, a melhor música.
É preço baixo de verdade, tem remédio de vaca, tem genérico, são mais de 18 mil produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro, minha gente, se na Ultrafarma é muito mais barato? Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Está mais barato que na Black Friday.
Jovem Pan.
Falou, Tim Maia. Vamos que vamos.
Oh, não.
Thank you.
tal, visitou a turma. Eu vou colocar um depoimento do bombeiro. Porque se o bombeiro falou, não discuta com o bombeiro.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Este é o programa Pânico, você está na rede de rádio. Hoje teremos, estamos voltando hoje das férias, hoje teremos a presença do Nicolas, o deputado Nicolas Ferreira vai conversar aqui com a gente hoje, ao vivo, no programa Pânico. É isso?
É isso.
O que é essa...
É o que o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal atendeu 72 pessoas, tinha o depoimento do bombeiro, mas é melhor o Nicolas sentar aqui e
explicar
exatamente isso. O que aconteceu.
Exatamente. Boa. Professor Samidana? Opa. Então solte a vinheta, o professor chegou.
Opa!
Opa!
Cadê
a vinheta? Logo a dele.
Aê.
Foca!
Ó!
Foca da economia.
Isso é tudo inteligência. Essa inteligência nova.
É uma preguiça.
Um gráfico. Tá roubando o trabalho dos editores.
Eu achei maravilhosa. A foca aí, tá parecendo a minha califa.
Isso aí é uma preguiça.
O cara põe no chat GPT.
É tudo parecido. Cria
uma imagem de uma foca.
O Delar já tá reclamando.
O legal é que é a inteligência artificial, mas não contrataram a empresa do Sami.
O Trump tá ameaçando todo mundo e agora chegou a vez do Canadá. Não sei se você viu.
Sim.
Ele falou que vai meter 100% de tarifa em produtos canadenses caso o Canadá finalize um acordo com a China. Qual que é a ideia? O Trudeau tinha colocado uma tarifa de 100% no ano passado sobre carros chineses. E agora eles querem voltar para uma tarifa de 6,1%. Se isso acontecer, eles estão estimando 50 mil carros chineses no mercado canadense. E aí o Trump falou, ó, se vocês fecharem o acordo com a China, vai vir tarifa. Qual que é o problema? O problema é que o Trump usa a tarifa como um instrumento de coerção. Você sabe que saiu em dezembro, a gente já estava de férias, o Instituto Kiel, o Instituto Alemão, e falou que das tarifas do Trump, 96% foram pagas pelos consumidores americanos. Então, quando você fica pondo tarifas, você está fazendo com que as pessoas do seu país sejam os contribuintes.
Mas a economia lá melhorou, né? A economia americana, né? Melhorou.
Mas teve inflação, as taxas.
Então, mas agora caiu a inflação.
Agora caiu, mas as tarifas também caíram, né? Na época das tarifas foram absorvidas. Isso gera inflação, distorce cadeia e reduz eficiência. Então, o Canadá está tentando sair um pouco da dependência dos Estados Unidos. Lembra que o Trump falou até em comprar o Canadá.
Sim, ele quer comprar tudo.
Ele queria
tudo.
Comprar todo mundo.
Ele quer comprar Groenlândia.
Agora ele saiu do Canadá. Enfim, não sei o que vai dar. Agora falando de Banco Master, sabe quem investiu dinheiro no Banco Master?
Quem?
Rio Previdência, que é a previdência lá dos funcionários públicos do Rio de Janeiro, do Amapá e de outras cidades, como São Roque. O que aconteceu? Compraram letras do banco, tomaram calote, agora entra lá na massa, não sei se chama massa falida, mas eles têm que pagar as coisas e vão pagando os credores. Então, provavelmente, esse dinheiro não será visto. Foram recorrer para o governo federal. O governo federal fala, não, isso é problema seu. Você fez uma gestão ruim. Só que vai ter rombo nessas cidades. Contribuintes dessas cidades vão ter que pagar, principalmente Rio de Janeiro e Amapá, vão ter que pagar por essa má gestão feita pelos investidores da Previdência. O que foi investido é 1,8 bi. Previdência, 970 milhões. Mas eu acho que o governo federal agiu certo.
O Rio de Janeiro não podia ficar de fora, né?
É muito grande, né?
Agora, teve um estudo da minha querida FGV, onde estudei lá e
lecionou
professor muitos anos.
Reprovou muita gente.
Muito odiado pelos alunos.
Muito odiado.
Muita foto dele no banheiro.
Que R$1, você viu esse estudo? Que R$1 na Lei Rouanet vira 7,59. Aí eu fui ver o que era. Mas quando eu fui ver, o nosso homem na Lespe, o Siqueirinha, já tinha feito o comentário, então eu estou chupinhando o comentário do Siqueirinha, que é o seguinte. A FGV fez uma conta muito estranha. Ela falou assim, olha, 3,3 bi foram gastos em cultura. E isso gerou 12,6 bilhões em gastos diretos, que é produção, cachê, aluguel de cenário, todas as rubricas. E 13,1 bilhões de reais em gastos indiretos, que são compras dos fornecedores. Só que isso não é dinheiro gerado, é dinheiro circulando na economia.
Claro.
É muito diferente.
Sim.
Só que a própria FGV...
Que é para explicar essa lei dos artistas.
Dos artistas.
Rouanet. Lei Rouanet. É isso, né?
É o dinheiro. Eles falam assim, cada um vira sete. Porque se fosse verdade, imagina, você colocava todo o seu dinheiro.
Você resolve o problema de qualquer país do mundo. Basta...
1%. O brasileiro cresce 2.
É 1%, porra. Não é? É 1%.
Melhor
bet. 600%.
Melhor que bet.
A própria FGV tinha um estudo anterior que foi... que dizia que 1 virava 1,59.
Sim.
Só que mudou a contabilidade. Agora eles vão somando mais camadas. Então, os diretos, os indiretos. E também tem uma coisa muito interessante, que o contratante desse estudo é o Ministério da Cultura.
Não
invalida, mas você pode ter aí uma guia de cenário.
Que isso.
Aí a gente começou a olhar, a gente não, o Léo Siqueira pegou um outro estudo da FGV e mostrou que quando você, porque assim, esse dinheiro, 3,3 bi, que foi para Rouanet, deixou de ir para saúde, deixou de ir para educação, deixou de ir para outros lugares. Então a pergunta que você tem que fazer é, quanto que movimentaria em outras áreas? E quando você olha, por exemplo, saneamento, que é uma área que o Brasil, infelizmente, vai mal, a gente ainda tem muitas famílias que não têm saneamento básico. Um real investido vira R$29. Ou seja, o governo deveria falar o seguinte, a cada um real que eu ponho na rua, né, e não ponho em saneamento, eu estou destruindo R$21 da economia. Porque o dinheiro, se vai para um lado, não vai para o outro. E tudo gira.
Uhum.
Então, matematicamente, a Lei Rouanet não deveria